Mesa redonda com o tema A Sucessão nos Terreiros. Presentes, nosso querido professor Zé Benício, mãe Helena de Bessem, pai Tomegê. Professor Fernando de Portugal teve um problema, de última hora não pôde comparecer. Então vamos à primeira pergunta. Como se escolhe o sucessor de um babalorixá? Professor Benício.
Bom, primeiro, boa noite para todos. O candomblé, ele estabelece duas fórmulas de sucessão, né? Escolha, primeiro, através da fórmula clássica, que é através do jogo de búzios. E a outra, quando o zelador ainda vivo, ele já decide quem será o seu substituto. Em ambos os casos, cria-se muitos conflitos, agrados e desagrados, e que serão discutidos no decorrer dessa audição.
Tomegê, e as escolhas consanguíneas, como é que ficam?
Normalmente essas é que dão o maior bafafá. Normalmente, pelo menos historicamente, né, a gente vê que essas sucessões que foram feitas consanguíneas dão mais discussão do que a escolha que é feita pelo jogo, né? Essas têm a tendência de serem mais bem aceitas. Pelo menos é o que a história mostrou até hoje.
Pelo menos melhor aceitas dentro do EBE, mas dentro da família nem sempre.
Nem sempre.
Mas em ambos os casos há sempre aquela situação em que a pessoa não se agrada da pessoa escolhida e se retira do candomblé para abrir a sua casa. É a oportunidade de se abrir uma casa de candomblé. E a história do candomblé comprova isso. Desde o Engenho Velho, do Engenho Velho, não é verdade?
É. Agora, o mãe Helena de Bessem, o professor Benício disse que a forma clássica de se escolher o sucessor de um babalorixá é através do oráculo, do jogo. Mas quem joga? Quem vai fazer essa consulta?
Sim. No passado, né, se existia um olhador de preferência ou de confiança daquele axé, daquele ebé, se procurava essa pessoa. Quando não, se reunia pessoas de gabarito, pessoas de peso, pessoas de confiança, para se olhar e deixar isso esclarecido, né? Eu acredito, inclusive na minha casa aconteceu assim, né? Quando minha mãe de santo veio a falecer.
Conta um pouquinho da sua história, mãe.
Teve finado de Djalma, mãe Bida, que era a mãe pequena da casa, e que, através do Ifá, elegeu a pessoa que teria que tomar conta ou seguir o axé. Quer dizer, a minha história, eu sou Helena, né? Helena de Dan, me iniciei no Coesinfá aos 9 anos de idade, no axé oriundo do Podabá, né? Primeiro jejo do Rio de Janeiro, né? Que veio trazido o Podabá para o Rio por Dona Rosena, que era o nome que ela ganhou aqui no Brasil, também de Bessem. E isso aí de 1820 para cá vem rolando, eu sou a quarta, né?
Foi uma sucessão tranquila?
Sucessão nunca é tranquila. Se eu disser que foi tranquila, é já uma sucessão que eu tinha 26 anos quando eu fui a sucessora da casa. Hoje eu estou com 48, os problemas continuam. Né? Mas o problema mais importante da sucessão é que você foi a escolhida. Para mim, isso aí é o mais importante, né?
Exatamente.
Que eu fui escolhida e acabou. Não comprei, não roubei, o Vodum quis ficar comigo. Então, é o que importa.
Os problemas. Helena, mas a pessoa passando. Pode decidir não aceitar a casa disso?
Sim.
É o professor Benício botando lenha na fogueira.
Não.
Tem vários casos.
Sim, as pessoas
que a pessoa não aceita.
Renuncia.
Desiste. Não, ele não renuncia. Nem tomou posse ainda, ele pode não aceitar.
Tem, sim. Eu conheço casos de pessoas que foi imposta essa coisa pelo orixá, né? Até não era de Vodum, e não quis, passou a casa adiante, passou para outro. Melhor existe, sim.
Olha, antes da gente continuar aqui, quero mandar um abraço pro nosso querido pai Renato Dobalo Aê, pro pai Nando de Oxaguinha, que estão na escuta da gente. Obrigado pela audiência. Um beijão grande, pai Renato Dobalo Aê, pai Nando de Oxaguinha. Duas pessoas da maior qualidade. Agora, a gente vinha falando aqui sobre um momento da escolha, quem escolhe? O professor disse que é o jogo, uma Helena disse que é um mais velho. Agora, e os critérios?
Não, quem escolhe é o mais velho. O jogo vai decidir. Poderá ser uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nobre, o que está acontecendo atualmente no Rio de Janeiro, né? Às vezes um Iaô é escolhido como sucessor do titular.
Não.
Como é que vai funcionar a casa nessa situação? Há sempre alguém que vai acompanhar esse Iaô até ele tomar um certo conhecimento, altura, para poder assumir integralmente os destinos do axé.
Mas não foi isso que ele disse. Ele quis dizer que eu disse que ou o Ifá determina ou as pessoas mais velhas de amizade do terreiro ajuda a definir essa sucessão.
Mas, olha, a gente sabe de uma história famosa de que um Olu foi convidado para fazer a consulta ao oráculo da sucessão de um terreiro famoso em Salvador. Mas antes dele fazer a consulta, recebeu uma cartinha. Babalaô, estamos muito honrados com a escolha que o senhor vai fazer, mas a nossa intenção é que fulano assuma. E aí, vale assim?
Não. Bom, é uma democracia.
Mas ele não cumpriu isso.
Há uma democracia. Mas ele não vai. O Babalaô, ele não vai.
Mas ele não cumpriu isso.
Hein?
Mas ele não cumpriu isso. Ele não atendeu a cartinha.
Não, ele pode ler com uma questão de educação, mas ele vai fazer o jogo que vai decidir.
Certeza.
Não é o caso?
Agora, sobre o que falou da...
Mas tem que ser sempre uma pessoa de fora? Aí que tá, eu acho que a questão da sucessão começa ali. Essa pessoa que vai fazer a consulta é uma pessoa de dentro do axé, que convive com os problemas, com o cotidiano...
Tem que ser alguém da família, né?
Ou alguém de fora.
É sempre de fora. Para não haver interferência, não é isso?
Mas tem toda a família dessa casa, as casas mais antigas, as casas de quem essa casa que está passando pela sucessão descende. Então, esta casa matriz pode vir fazer o jogo.
Sim.
É uma casa de fora, mas é da família. É nesse sentido que eu estou falando.
Agora, e o próprio Babalorixá? Ele não pode escolher o sucessor? Nem enquanto vivo, ou enquanto Essá, enquanto ancestral.
Não, ele pode escolher. Pode.
E eu acho que é a melhor posição, né?
Pode.
Escolher ainda em vida, fazer a sucessão em vida.
O Paulo da Pavuna escolheu o Kio em vida e deixou tudo para ele e tudo continua bem, graças a Deus.
Também funciona isso, né? A sucessão em vida é sempre mais tranquila, né? Porque dá tempo da pessoa que está na administração, o pai de santo, orientar o sucessor ou a sucessora,
preparar
as arestas. Aí é função do pai ou a mãe de santo aparar as arestas e preparar o caminho para o sucessor. Porque o pai de santo ou a mãe de santo sabe quais são os problemas que o sucessor ou a sucessora vai ter. Então ele tem que aparar essas arestas. E é muito legal quando é feito em vida.
Tá, mas ele em vida, quer dizer, o Babalorixá, o sacerdote...
Olha, essa questão de qualquer forma, há sempre um jogo para confirmar
sempre.
A escolha que ele fez em vida. Ele faz um jogo para ver se ele está certo. Se houve bom senso ali dentro, se realmente a pessoa é a pessoa indicada, há sempre um jogo particular que o pai de santo faz para ele mesmo, para saber se a decisão que ele tomou é a mais acertada.
Com certeza.
Mas quando é feito depois dele morto, ou dela.
Não, estamos falando agora da situação em vida.
Em vida
é muito mais tranquilo. Porque eu acho que as casas deveriam tomar esse rumo.
Mas
é
e os critérios? Mas e os critérios? Tá bom. Estou vivo, quero escolher o sucessor para não ter problema. Qual o critério dessa escolha? Quem é? É o mais velho da casa? É o mais apto? É o que eu gosto mais? É o que eu gosto menos? Existe um critério para se escolher?
Eu acho que...
A emoção, ela sempre toma conta naquele momento, né? Mas a realidade tem que ser encontrada. Pessoa competente para assumir a casa. Isso é básico.
Mas
um
competente
assunto,
em que
né?
sentido? Competente socialmente?
Em todos os sentidos. Ritualístico. Tudo.
Porque às vezes o cara é competente para fazer a liturgia, mas não é competente para gerir o Ebé, a comunidade. Porque existe um talento especial para isso.
Aí tem que ser uma competência ao todo, né? Uma pessoa participativa em todos os momentos dentro desse terreiro.
E aí também, essa pessoa que está assumindo a casa tem que ter a humildade, eu acho, vou falar de humildade, para fazer o seu caminho. Porque ele sabe que vai ter atritos com os mais velhos. Isso é certo. Isso é certo. Com os mais velhos, com os mais novos. Isso é certo. Dentro de uma comunidade sempre vai ter. Então essa pessoa tem que ter esse jogo de cintura para trazer o Ebé para si. Porque ele vai precisar governar a SEBE junto dos mais velhos, junto dos mais novos. E não é na imposição.
Quer dizer, a busca é a busca do consenso.
É a busca do consenso. Porque, às vezes, pode acontecer da pessoa assumir e querer impor a sua, né, a sua posição agora. E aí a gente vê conflitos dentro da casa, quando não
sempre,
é para ter.
Eu digo sempre o seguinte, acho que a posição...
Então precisa haver bom senso também no caso aqui.
Bom senso, porque a pessoa pode ser muito boa de fazer os ritos, as liturgias e tudo mais, e não ter um bom traquejo com as outras pessoas. Ela vai ter que fazer alianças com os outros irmãos, para fazer esse meio de campo para ela. Né?
E quando a pessoa escolhida, ela tem menos idade de santo que a outra que ficaram na casa? Ela é mais nova.
Tem disso também.
Esse respeito à hierarquia, ela é fundamental nisso tudo, né?
E acontece muitas vezes, né?
Tem que se respeitar.
Acontece. Ah, agora, recentemente, na casa da...
Por exemplo, no Engenho Velho, quando houve jogo para escolher a Mãe Tatá, a Nitinha era mais velha que a Mãe Tatá. Né?
E não foi, não foi...
E não foi escolhida, embora ela...
E isso se repetiu, curiosamente, na casa dela, em Miguel Couto. Quando ela faleceu, quem foi escolhida sucessora foi a
mãe dela. Mas a pessoa aceita
e
passa a conviver, né? No Porto Alegre, em Salvador também, a Pinguina é mais velha que a mãe Estela. E depois, tudo se acomoda com o tempo.
Sim,
a verdade é essa, né? Essa é a realidade.
Eu fui, quando eu fui escolhida pelo Valdão de minha mãe, eu era o penúltimo barco da casa. Tinham tantas na minha frente e eu era uma das mais novas na época.
Aí,
E acomodou-se tudo. Estou aí hoje.
Eu acho que o tempo revela o acerto da escolha, né? A pessoa vai se revelar. Você
ou não.
É uma pessoa. Não. Mas no caso da mãe Helena, foi um acerto, né?
Claro.
A coisa deu certinho, né?
Mas o outro não.
É uma pessoa muito querida e sabe gerir a sua casa e o axé, principalmente, dar continuidade, né?
Agora veja só, é claro que é uma provocação a gente traçar um paralelo. O Candomblé é uma religião autônoma, independente, bela em todos os aspectos. Mas por nós convivermos num país que tem uma grande maioria católica, a gente convive com os rituais do catolicismo com muita frequência. Recentemente, nós vimos um caso raro de um Papa que renunciou. E de acordo com a liturgia deles, a escolha do Papa é feita pelo Espírito Santo. No Candomblé, existe algum orixá, algum ancestral... algum espírito de santo que escolha sucessor de terreiro?
Não, tem o jogo mesmo e tem a competência, né? Tem o jogo do
Pai. Tem espírito santo, de santo e espírito de porco também.
Há também o seguinte, quando o candomblé tem uma linhagem familiar, geralmente a sucessão se dá entre os familiares da titular.
Mas o pau quebra também às vezes, professor.
Geralmente é assim. Na casa da mãe Beata, a tendência é o filho assumir na ausência dela. E assim por diante.
Adailton.
Entendeu? Então não haverá chance para pessoas fora do meio familiar de assumir a casa.
Não, tudo bem, professor. Esses conflitos em relação às pessoas.
Se a pessoa quiser também, tá, também tem isso.
Esses conflitos em relação às pessoas de fora da família não acontecerão. Mas os conflitos internos e consanguíneos, às vezes, acontecem. E também não são fáceis de resolver, não.
Exatamente.
Não são fáceis de resolver.
Exatamente.
Agora eu vou fazer uma outra pergunta. E qual o momento de se fazer essa escolha em vida? Qual o momento? A nossa ouvinte, Neide da Pavuna, pergunta o seguinte. Se o orixá do pai ou mãe de santo escolher o sucessor e apontar essa escolha na sala, ainda é necessário recorrer ao oráculo? Boa pergunta, Neide. Obrigado aí pela participação.
Há sempre uma confirmação. O dono do axé é o orixá. Ele deve ser sempre consultado para tudo que acontecer na casa, não é, Helena?
Você não vê assim? Com certeza, também vejo assim. Há só que confirmar, né? Mas já está pré-estabelecido, né? Que é aquela pessoa.
Outro ouvinte nossa, Cleide de Belfor Roxo, quer saber se na Umbanda é feita a sucessão da mesma maneira.
Eu não sei.
Não.
Isso eu não sei informar.
Professor Benício, o senhor que regulamentou a Umbanda no Brasil.
Assim sou eu. Não, a cada escolha ali é uma questão de consciência entre todos. É melhor, é um médium mais formatado na casa, mais desenvolvido, que irá assumir, né? Eu me lembro do falecido presidente do Tupiara, doutor Herman, quando faleceu, quem assumiu foi o Getúlio, foi o médium mais qualificado naquela época, né? Entendeu? E a coisa funciona dessa maneira.
Mas a Umbanda tem uma estrutura hierárquica, uma estrutura administrativa bem diferente do Candomblé, né? Acho que na Umbanda, talvez a própria instituição da democracia, a visão de hierarquia, sejam diferentes do Candomblé, não é não?
Bem diferente.
É, sempre o médium mais antigo da casa, mais qualificado em certos sentidos, mais bem relacionado, como lembrou o Tomigê, isso é muito importante também, o relacionamento na casa, né? A pessoa assumir e ter um bom relacionamento com todos. Que não é fácil, são cabeças diferentes, são orixes diferentes.
Vários orixes, né? Vários orixes.
Exatamente.
Qual o momento de se escolher em vida o sucessor? Por quê? No leito de morte é o melhor momento? Com antecedência? Afinal, quem sabe o dia que o cu vai nos tocar? É. Em que momento se deve escolher um sucessor?
Eu acho que com ainda em vida, né? Eu acho que não existe esse momento exato. Porque durante um período que você tem um terreiro, você tem esse tempo inteiro, você está avaliando os seus seguidores, né, os seus filhos, né? É. E aí, a partir daí, um determinado momento que você vê que você já está com uma certa idade, tal, 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 aí você já começa a designar alguém, já preparando alguém para essa sucessão. Acredito eu que seja por aí.
Todo Yalorixá sabe exatamente quem é quem no seu terreiro. É Ekede, um Ogan, sabe a capacidade, né, de ajuda, se tem competência, ela sabe exatamente aquilo. Então ela vai formando a sua ideia no decorrer do tempo. Não há uma data, mas ela vai pensando, porque ninguém é eterno em sua casa, né?
Certeza.
O Candomblé se desenvolve dessa forma. Há sempre uma sucessão, uma sequência, e ele continua muito bem. O importante é o axé continuar.
Certeza. Professor, esse o ponto. A minha casa está nascendo, já todos eles sabem. Aos 70 anos de idade eu saio e a sucessão acontece. Aos 70 anos de idade.
Vai imitar o Papa?
É, exatamente igual o Papa.
Ele que
copiou de mim. Então, a preocupação com sucessão hoje, dentro daquela casa, é muito grande. Hoje existe já a preocupação com a sucessão. É lógico que muitos filhos virão, muitos filhos sairão. Tem um rodízio de filhos, isso é natural dentro de uma casa, mas a questão da sucessão já é presente hoje, já é discutida hoje dentro do axé. Porque eu quero ter essa liberdade de que, primeiro, não é nem liberdade, eu quero ter essa clareza de que todos os filhos da casa saibam que em algum momento vai ter uma sucessão. Essa sucessão vai acontecer. E eu também, eu quero ficar tranquilo que eu vou poder depois me dedicar a outros assuntos da casa. Eu não vou sair do Candomblé. Eu me afasto.
Vai sair da administração.
Da administração
direta,
da casa.
Eu acho interessante essa visão.
Então eu penso que tem que ter. Nós precisamos também começar a pensar um pouco nisso, um pouco com mais antecedência. Porque hoje eu vou dar uma. Né, dar uma um chute na canela. Tem casas em que o administrador da casa faz dali um comércio. Então não há como fazer a sucessão, porque é aquele ali é o ganha-pão.
Passa a ser um cartório.
É um cartório, é um comércio. E aí ele vai fazer a sucessão como? Aí chega a idade mais avançada e a pessoa não consegue mais se soltar dali, porque ele não tem uma fonte de renda, ele não tem estudo suficiente, não tem uma série de coisas, não tem uma previdência, e aí fica agarrado no osso. Então nós temos que pensar também na formação dos nossos zeladores e zeladoras para que a gente tenha mais independência, para que eles tenham fonte de renda, para que a gente possa fazer as sucessões em vida com mais tranquilidade. Na maior parte das vezes a gente vê isso, o pessoal agarrado no osso.
Eu particularmente acho que a sucessão deveria ser feita pós-morte. Porque, por exemplo, eu tenho 3 filhas de ventre iniciadas, né? Por minha vontade, ficaria uma das 2 ou as 3. Se nos dias até pode ter uma casa de Candomblé com 2, 3 Yalorixás. Mas eu prefiro deixar essa carga
pode
todo.
Ter?
Pode.
3 Yalorixás?
Sim, dentro dos dias você pode ter
mas
uma
dá
casa.
Certo.
Dá certo. Dá certo.
Não é muito
certo.
Três,
sempre
três,
houve. Ou no passado houve. Entendeu? Por exemplo, eu tenho 2 filhas. Lógico que uma vai assumir. Agora, a outra também tem direito aos mesmos...
Mas a mão da pessoa, não é a mão da pessoa. Qual vai ser a mão da pessoa que vai fazer certas obrigações?
Não, porque olha, as 2 podem ser. Por exemplo, eu tenho duas filhas iniciadas na casa. Então, se eu amanhã, por minha falta, uma assume a casa, mas a outra pode ser Ialorixá também dentro do mesmo terreiro. Quer dizer...
Mas as três mandam pode... igual? Mandariam sim, igual?
Eu já não fui, né? No caso, né? As três mandaram. Havia uma organização, um consenso entre elas, né? Onde as três podem ser muito bem.
Você quer unir essas três, porque no Gê existem três qualidades de Ialorixás. Há uma diferença, né?
Sim.
No
Gê,
seria que isso é por causa disso?
Não só por isso. É porque pode, realmente pode. Ter uma casa na casa
tem a
Doné,
tem a Gaiacu, então a diferença seria isso?
Não é por isso.
Seria por isso,
são os cargos de cada um, né? Falando que pode ter duas mães de santo na mesma casa. Lógico que uma é a sucessora.
Ah, sim.
Mas a outra também pode ser. Então,
polêmica é polêmica.
Pode.
Mas não tem
seria uma adjunta?
O Queto não tem o Tum? O Queto tem o Tum.
Tem. E
o
Si?
O Tum e o Tum.
Olha, o polêmica...
Vem velho, existe. Quando, existe Ialorixá e a Otum Ialorixá e a Ossi Ialorixá. Isso quando uma casa é muito antiga e tem pessoas, né?
Uhum.
Existe, mas olha, isso. Mas entre aquela que é responsável.
Sim, mas tem uma responsável, tem tem as outras que também participam de tal igualdade.
Polêmica
só não
é boa,
leva o nome.
Polêmica é boa por isso. Olha só, nosso ouvinte, o Gan Serginho e a Luciana de Oiá, telefonaram discordando da opinião de que o Orixá possa escolher em vida o sucessor. Anderson de Otim, que está aqui ao vivo assistindo o programa nos estúdios da Metropolitana, quer fazer uma pergunta. Pode fazer a pergunta.
Boa noite a todos os ouvintes do programa Ori. E eu gostaria de perguntar o seguinte. Até agora, no momento no debate, se percebe muito a questão da tendência à pessoa para exercer essa função de sucessor. E eu gostaria de saber se isso necessariamente precisa constar no destino dessa pessoa, porque senão a pessoa tem o destino para ser o sucessor, mas aí a pessoa, num determinado momento, não apresenta essas características, mas é do destino dela. E como fica isso? Se escolhe outro, passa por cima do destino?
Desiste do fulano.
É, mais ou
se
menos
desiste,
isso.
Se insiste.
Isso aí.
Claro, todos nós temos direito. Mas eu não terreiro, um orixá aponta uma equede e ela aceita se quiser.
Lógico.
Aponta o Ogan e aceita se quiser. Não quero aceitar, tudo bem. É o direito que a pessoa tem, ué. Não é? Escravidão terminou há muito tempo, não é verdade?
Por isso que eu insisto nessa questão. Eu discordei da mãe Helena nessa situação, porque eu insisto na questão do zelador ou zeladora ter em mente que ele não é eterno, em algum momento ele tem que ter alguém na sucessão. Alguém vai gerir aquela casa. Então, mas isso começar de cedo. Começar cedo.
Aí você tem um EBEC, quer dizer, você automaticamente, você pode até ter em mente uma pessoa que possa se suceder. O que que você acontece? Você vai preparando pessoas para isso. E deixar que o Vodum. Você vai preparando, você tem que ter bons filhos.
Claro,
porque
claro.
Na minha falta, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 10 filhos bem preparados, que o que o Vodum apontar está preparado para a sucessão.
Eu concordo com isso.
Acho que entendeu? O problema
eu penso mais por esse lado.
Quando o dirigente da casa não tem essa percepção de que vai faltar um dia. E aí a sucessão é feita, às vezes, atabalhoado. Lá na frente, de uma forma, né, que não é a melhor.
Deixa eu passar. Mas deixa eu passar aqui duas mensagens importantes. Nosso querido pai Paulo Guerreiro, Paulo de Oxalá, o colunista do jornal Extra Online e do jornal Expresso. Nosso querido pai Paulo de Oxalá, parabenizando o programa, a todos da mesa. Acho que o debate tem excelente qualidade. Manda um abraço, professor Beniche, mãe Helena,
Tom
Egê. Outro telefonema do nosso querido José Alberto de Oxalá. Ele tem 38 anos de santo, é sobrinho neto do Zélio de Moraes, fundador da Umbanda. Ele conta a situação dele, que recebeu o convite das filhas para que ele assumisse a casa. O Centro Espírita Senhor do Bonfim, lá em Niterói. E está até hoje à frente da casa.
Merece, né? É o caso, né? Poxa, uma linhagem dessa não tem erro, né?
Então, gente boa.
Exatamente.
Obrigado, José Alberto. Parabéns.
Parabéns.
Mas essa questão me faz pensar por outro ângulo. Dois momentos. Uma, nós discutimos a questão de se escolher o sucessor em vida. Tá. Mas em que momento essa escolha deve ou pode ser revelada ao EBE e ao sucessor?
Eu acho que não deve.
Não deve? Não,
eu acho que você
deve ou não deve?
Eu acho que você deve preparar pessoas. Você deve preparar, você deve ter boas pessoas, né? Quantidade boa de pessoas preparadas.
Mas não deve revelar, né? Isso quer dizer isso.
Mas ela uma sucessão.
Mas tem uma ideia de quem seria na sua casa, você sabe exatamente.
Tem uma ideia. Mas você deixa as pessoas preparadas.
Eu penso que deve revelar, sim, e a pessoa deve ter até esse convívio, né, com o gerente da casa ali, com o pai ou a mãe de santo, para que o pai ou a mãe de santo, enquanto ainda tem força física, como aconteceu com o Papa agora que ele saiu, porque ele diz que não tem mais força física, né? Enfim, seja lá o motivo que for, para ver como é que esse sucessor está se comportando, para ver se o EBE está aceitando, se não está, se o sucessor começa a fazer coisas que não agradam ao pai ou à mãe de santo, o pai ou a mãe de santo ainda está forte o suficiente para retomar. Eu acho interessante esse convívio para isso.
Eu acho uma grande oportunidade, desculpa te interromper, mas eu acho uma grande oportunidade para o sucessor pelo seguinte: não só porque ele passa a ter a noção da responsabilidade, como passa a ter a oportunidade de adquirir esse traquejo. E mais, se fosse comigo, eu vou te falar, se o meu pai de santo soubesse que por acaso eu não fui sucessor da casa, eu abri a minha casa, mas se ele soubesse 30 anos atrás, você há 30 anos que você é sucessor. Pô, por que você não me falou nada? Por que você não me deu a chance de aprender com a ideia, de conviver com a ideia? Eu acho que saber ajuda.
Quando eu falo nessa questão
pode ajudar, né?
Do dirigente ter desde cedo a noção de que ele vai ter um sucessor, é para ajudar esse sucessor a caminhar. Porque quando essa escolha é feita em vida, dá tempo desse administrador pavimentar o caminho dessa pessoa. Vai melhorar muito. Vai falar, vai levar em outras casas, fazer esse meio campo.
Guardadas as devidas proporções, na monarquia, os príncipes são preparados para assumir o trono desde que nascem. Isso
mas,
tem
Márcio,
um peso,
mas por outro lado, você assim acaba com a surpresa.
É, mas será que a surpresa é boa?
Não, professor? A surpresa. E você é também liquida a questão. Ó, quem está ali, ó, eu já sei que não tem mais chance, fulano está escolhido. Então ninguém mais poderá até diminuir a intensidade de trabalho, porque já tem o sucessor definido ali. Também acontece isso também, Gê. Ou não, Helena, não pode acontecer
também
isso?
Também não, acontece com certeza.
Então, eu acho que não.
Mas quer dizer que o cara só vai depender na galinha porque está esperando ser sucessor?
Não, mas todos nós, mas na política não é assim, qualquer sucessor.
Todo mundo acha que tem direito a uma chance, né?
Claro, mas exatamente.
Mas olha só, talvez isso, professor, seja um dos maiores fatores para haver desavença depois. Porque ele vai criando, várias pessoas estão criando expectativas junto.
Eu vou repetir, Márcio, a surpresa é uma delícia. Poxa,
para quem recebe, para quem ganha
os cargos,
para quem perde.
E não. Todos os outros cargos que tem na casa. A pessoa, o que o senhor falou, a pessoa pode não querer ser um Ogã, não querer ser um Enqued. Ele também pode não querer ser qualquer um cargo na casa.
O que eu digo é o seguinte:
quando ele aceita, ele deve cumprir aquele cargo.
O que eu digo é o seguinte,
posto,
vamos lá.
E fica lá.
Vamos
a vida inteira lá sendo
friamente analisar a situação. Vamos lá. Nós quatro aqui que estamos compondo a mesa, pai Tomé G, mãe Helena, eu, professor Benício, criamos, ninguém disse pra gente, criamos uma expectativa que podemos suceder o nosso babalorixá. O senhor está depenando um monte de galinha, você está capinando o quintal, mãe Helena está ajudando lá a fazer os acaçás. Então, quatro pessoas que estão silenciosamente, intimamente, guardando uma expectativa por anos a fio. De repente, o babalorixá morre. Ele fala assim: ó, sucessor não é nenhum de vocês quatro. Podem chupar cada um pirulito. Sucessor é o Claudinho. Será que isso não cria uma frustração? Será que isso também não piora aquele clima de rivalidade? Será que se todos nós quatro já soubéssemos disso há muito tempo, a gente já não conviveria melhor com essa situação?
Eu acho que quando se fala de sucessão é uma coisa muito complexa. Existe, pode acontecer N coisas. Então tem aquelas pessoas que um dia ali dentro guardando um dia ser sucessora, tem aquelas pessoas que estão ali pelo orixá ou pelo vodum para trabalhar. Então eu acho isso muito, muito vago. Eu acho isso muito, muito, muito vago.
Muito bem. E o sucessor, como disse o professor Benício, pode desistir? Pode abdicar? Não quero ser sucessor. Ele pode? Ele tem esse direito?
Ele tem o direito de não querer. Também.
Claro. Com certeza. Por que não?
E o Babalorixá tem o direito, ao Ialorixá, de escolher um outro sucessor?
Sim. Com certeza tem, né? E o jogo também, se for pós-morte, o jogo também vai apontar outra pessoa.
Eu me lembro de um caso, entre tantos casos...
Agora, eu acho assim, quando eu, em vida, elejo um sucessor, é porque eu tenho que ter a certeza que ele vai aceitar. É,
também tem isso.
Então, o Papa desistiu, mãe Helena.
Não, mas aí...
O Espírito Santo escolheu e o Papa desistiu.
Mas aí foi outra história dele, tal, tal, tal. Né? Então, a hora que eu apontar um como minha sucessora ou meu sucessor, é porque ele tem que aceitar. Ele não pode desistir.
Mas se o cara desistir, mas...
Então, se o Vodum me disse que é ele, ele não vai poder desistir.
Bota o cara na parede...
Sim. Agora, depois, eu já tô morta, tudo bem? Aí foi lá, uma pessoa jogou um babalaô, uma pessoa de confiança do axé jogou e elegeu um e a pessoa disse que não quer, aí é diferente. Agora, é vergonhoso eu em vida apontar uma pessoa e a pessoa desistir, não pode.
Agora, outra
pergunta. Porque qual foi a palavra que meu Vodum deu para eu dar para essa pessoa?
Não, tudo bem, entendi sua posição. Claro, a mesa é democrática e a gente não tem a pretensão, como a gente havia conversado, o programa ali não tem a pretensão de impor...
São quatro oris.
Quatro oris.
Cada um pensa de uma forma.
O programa ali não tem a pretensão de impor nenhuma verdade, até porque ninguém é dono da verdade, e nem indicar certo ou errado.
Sim.
Nós estamos apenas trazendo para vocês, o nosso público, debate, informações, para que cada um tire as suas próprias conclusões. Uma outra situação. Por exemplo, eu escolhi o meu sucessor. Meu sucessor desistiu. Ele, como sucessor escolhido, pode escolher o sucessor dele?
Não, ele não. Ele nem tomou posse, como é que ele vai escolher o quê? Então, se ele nunca foi.
Manda as favas.
Ele não, nunca foi, ele não, como é que ele
se
foi?
Se ele não aceitou, é porque não tem. É. Ele não tem foi, nem como é que ele
vai escolher
pessoa.
O quê?
Não, tipo assim,
não é o papel dele.
Não. O Essá escolheu a senhora. Eu não quero, mas eu queria que fosse a Adriana.
Não, de jeito nenhum.
Tá fora, né?
Tá
fora do baralho. Carta fora do baralho. Tá certo. Temos uma pergunta do nosso querido Márcio, meu xará, que está aqui ao vivo para acompanhar o programa. Por favor, Márcio.
Boa noite, ouvinte. Boa noite a todos aqui presente. Botando lenha na fogueira, dentro do tema, quando sabemos que no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a maioria das casas de santo pertence, o bem material pertence ao dirigente da casa. Quando ele falece, na sucessão dele, o escolhido não faz parte do bem material. Como fica essa história?
É uma boa pergunta, uma boa pergunta.
Bom, essa resposta aí eu posso falar de cadeira, né? Eu tenho conhecimento de casas e que o bem imaterial, que é a parte do orixá ou do vodum, ficou para uma pessoa que não é de sangue e aí a coisa prosseguiu. Como também tem casos de casa que ficou para quem era de sangue e a casa não prosseguiu. No meu caso, eu desde menina ouvia-se falar, não para mim, porque eu era muito criança e mãe de santo, naquela época não dava essa liberdade. Minha mãe disse algumas vezes para algumas pessoas da casa que eu seria a sucessora dela. Para mim nunca foi dito, mas era dito para a própria família dela, né? Então, quando ela veio a falecer, o que aconteceu? Outra pessoa trouxe gente estranha para jogar e assumiu a casa por 3 anos. E veio a falecer, foi quando houve o jogo definitivo que me entregaram a casa. Tá bom. Então, o bem material era da família. Ela não tinha filhos, mas tinha os irmãos, que eram os herdeiros. E simplesmente eles venderam o bem material. Aí o que me restou? E com muita dignidade, pegar o bem imaterial, que é a parte minha, que me coube, e levar para minha casa, comprar outra terra e botar tudo e dei sequência até hoje.
Isso, mãe Helena, me faz lembrar o seguinte, a responsabilidade que todos nós sacerdotes temos de deixar a sucessão planificada no campo jurídico. Deixar a casa oficialmente, legalmente, para uma instituição. Isso facilita.
Penso que nós temos que nos organizar como religião. Né? Não dá para abrir uma casinha miudinha, alugar ali o que era açougue e fazer um canoblé, né? E depois não ter sucessão, aquilo some, pronto, apagou, como se não tivesse rastro. Nós temos que deixar para as nossas crianças, para os nossos filhos, para as próximas gerações. Então nós temos que ter compromisso desde já.
Você quer dizer muito que bem. Toda casa então deveria ter uma personalidade jurídica. Isso. As construtoras, tudo, tudo em nome do terreiro em si, não é isso?
Para não entrar na sucessão familiar.
Exatamente. Muitas casas terminaram por esse motivo. Professor. A casa da Aparecida Teodora, de Iemanjá, também terminou por esse motivo.
Casa de Djalma de Lalu, seu Jorge de Iemanjá.
Exatamente. E até por causa do meu pai de santo, acabou por isso. Antes dele morrer, ele se separou da esposa, da Graça. Aliás, quero mandar um beijo. Graça, um beijo para você, um beijo para Joyce de Oxumaré, que é herdeira da casa. Mas vai ter que reconstruir a casa, porque no momento da separação, como o bem pertencia ao casal, foi vendido e foi vendido o terreiro junto.
E exatamente. Nós podemos também pensar o seguinte, que este também é um dos motivos da nossa religião não ter o reconhecimento que deveria. Nós não, a maioria das casas não tem registro. Nós não existimos para o Estado. Isso é uma realidade.
A maioria só tem registro.
É, só tem um, né?
Isso não, é um tem problema sério. Tem um estatuto registrado, né?
Mas não tem personalidade jurídica.
A propriedade em si, ela pertence à família.
Isso já é um, complicador, terreiro,
né?
Isso.
A minha, religião.
A minha casa tem personalidade jurídica, a minha casa só não tem a parte do material, até o IPHAN já andei conversando a respeito.
Do tombamento.
Para deixar a casa escrita, o bem... imaterial é que fica para a pessoa que herda. O material fica de posse do Estado, do município, mas com a condição dos filhos, né? O pessoal de sangue não perde o direito.
Muito bem.
Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar.
Claro.
Isso faz parte da sucessão, mas também faz parte
de
dar suporte à religião.
Eu acho que o tema é esse, a sucessão. Então, tudo aquilo que ajude a planificar a sucessão, que ajude a manter viva a nossa religião, é uma tarefa nossa. A Adriana de Oiá tem uma pergunta.
Aliás,
a fazer
esse caso, ao vivo. Bom, esse caso é interessante, dessa questão do terreiro.
Massa,
porque
Geraldo,
as casas, por exemplo, o Porponjá, o Engenho Velho, são casas que pertencem, não tem dono exatamente, né? A pessoa vai falecer, o sucessor assume aquela casa e essa é a razão da casa ter continuidade, o poder de ter continuidade, a garantia dela continuar, não é isso?
Então, e eles são referência para a religião.
Claro.
Eles são uma referência para a religião. É disso que eu falo.
E são esses casos, esse peso. Somente esses casos, a sucessão só pode ocorrer através do jogo de búzios e não de escolha pessoal.
Não de escolha pessoal, justamente.
Não há condição de você querer escolher alguém para suceder. Só nesses casos em que a propriedade pertence
à sociedade.
Tudo pertence ao terreiro em si, não é isso? A sucessão só se dá através do jogo de búzios, jamais por alguém escolher.
Indicar, você não pode indicar.
Tendencioso.
Vamos escutar a pergunta da Adriana de Oiá, que vai fazer aqui sua consulta ao vivo. Manda lá, Adriana. Tem direito a rosnada hoje, não?
Não. No caso de um IAO herdar uma casa de santo, durante esse período que ele não tem esse tempo para poder fazer as coisas, ele tem, no caso, um tutor. E precisa, e alguém tem que fazer uma obrigação, fazer um trabalho, fazer alguma coisa. Quem é que faz?
O tutor.
É o tutor?
É o tutor.
É o tutor.
É o tutor.
Então, já que é o tutor, no caso de fazer um IAO, esse filho vai ser do tutor ou vai ser desse herdeiro?
Vai ser do tutor, na direção, com essa pessoa aqui, é o sucessor, né? Ainda em preparo, mas vai ser do tutor, vai ser do axé.
Mesmo vai que o tutor não seja da casa?
Não.
Não, o tutor tem que ser da casa.
O tutor tem que ser da casa. Não, não, não. O tutor tem que ser da casa. É uma
é do axé. Vamos mudar assim.
É do axé. É do axé.
O tutor
tem que ser do axé.
Por exemplo, a minha irmã de Santa Mãe Maria do Molu e a mãe Lindalva de Oiá somos os tutores da menina do Oxumaré.
Sim.
Não somos da casa, eu tenho minha casa.
Mas é da família, do axé.
Da família.
Sim.
O santo que tiver que raspar na casa que será aberta, será da casa, nova casa. Não é,
o tutor
não é meu
tá ali,
santo.
O tutor tá ali ajudando, mas é da casa. Embora
não pode
ele
ser,
não,
por exemplo, de outro axé.
Tá.
Se for uma casa decente, ele não tem ainda os 7 anos, ele não tá preparado para fazer um IAO.
Mas quem vai ser o pai nessa casa?
Sim, é o tutor. Ele é filho da casa.
Ele é filho de proveta.
Ele é filho do axé. Ou então não faz.
Mas se recolher uma IAO naquele casa, quem é que vai fazer as obrigações na cabeça da pessoa iniciada?
O tutor.
O tutor.
O tutor, porque vai se botar
quem
um IAO
quem vai ser
fazer
o pai
obrigação?
De santo ou a mãe de santo da pessoa? É o tutor?
O tutor. Também por ser o sucessor da casa. Isso aí, existe uma regra dentro da casa de candomblé, uma hierarquia.
Você não acha que isso não deveria acontecer, devia ser pessoas já formadas para suceder?
Então não se dá para o Iaô.
Não, eu estou apenas no
meio. Como também já acontece, dá para criança, não, né?
Então, até a Bianche, já vi casos. Olha, a Vera de Madureira.
A Bianche é forte, viu?
A Vera de Madureira, já vi casos.
Sim, também, mas é forte isso.
É fortíssimo.
Se é hoje é complicado, imagina para
a Bianche. Vamos ouvir a pergunta da Vera. A Vera de Madureira diz o seguinte, pergunta se a pessoa que foi escolhida como sucessora e abdicou ou renunciou, ela sofre ou pode sofrer algum tipo de penalidade perante o orixá,
não? Não tem nada. Ela acha que não tem condições de assumir. Que penalidade ela vai ter?
Pode até continuar na mesma casa, não, claro, tem problema nenhum.
Claro. Foi melhor desistir do que fazer
ela
bobagem.
Ela vai sentir até
depois,
orgulhosa. Né? Eu fui escolhida, mas não pôde suceder.
Não quis, não tenho competência, não quero.
Vamos lá. Temos mais uma pergunta aqui ao vivo.
Essa questão de sucessão e levantou a questão, essa questão de botar uma pessoa menor, assim, eu acho que deveria haver um critério, né? Sim. A pessoa suceder, a pessoa já estabelecida, competente e tal.
Mas o senhor não disse que tem que ir no jogo? Será que o jogo tem critério?
O jogo, exatamente. O jogo tem que ser acompanhado do bom senso.
Aí, uma salva de palmas para o bom senso. Exatamente. Uma salva de palmas.
Que é de Ana Lúcia, mas ele pesa pra caramba, né?
Claro. É que é de Ana Lúcia, que é ao vivo, fazendo sua pergunta.
Mas mesmo assim, por favor, esse assunto é muito importante, porque existem casos aqui no Rio de Janeiro.
Lógico.
Precisa ter ser bem explicado isso. Não estamos falando mal de ninguém. Eu acho que tem que ser feito dessa forma. E o tutor tem uma responsabilidade enorme de preparar aquele ali para tomar conta da casa.
Vamos ver,
e valorizar também essa pessoa mais nova que quer aprender e exercer a tarefa de gerador de santo.
É que é
de
Ana Lúcia, sua pergunta.
Eu queria saber o seguinte, a pessoa foi escolhida como um Iaô, aí ele tem um tutor. Esse Iaô, ele vai poder participar de tudo dentro da casa, mesmo sendo Iaô?
Boa pergunta.
Obrigação de sete.
Lado de fora do quarto.
Ele vai ficar do lado de fora ou vocês vão ter que colocar ele dentro para ele poder participar, já que ele é o sucessor?
Boa pergunta.
Tem que participar, porque é o aprendizado dele. Não é verdade,
Eliana? Ele foi alçado ao cargo de zelador. Mas querendo ou não. Mas
problema dentro do axé?
De quê?
Não, qual se problema? Ele foi escolhido, se já deram o Iaô para como escolhido, não pode ter problema.
Não,
todo
não
mundo vai ter que aceitar, né?
É, claro.
Então ele vai participar como ouvinte, aprendendo para desenvolver, não para fazer, porque ele não tem competência para tal.
Vou botar lenha na fogueira. E a casa pode mudar de águas depois que o Babalorixá morrer?
Isso é tão comum?
Sim,
né?
Sim, é pode? Só
isso é comum.
Com certeza.
Pode. O Eçá deve ser consultado nesse caso? E os assentamentos antigos vão mudar?
Mudar de águas. As pessoas podem não gostar e se retirar. O que pode acontecer é isso.
A pessoa tem uma tradição. E é o que normalmente acontece, né?
Uma outra pergunta. E se não houver sucessor? Um Ogã, um Meked?
Não.
Podem assumir?
Não.
Não, de jeito e maneira.
Eu já falei não direto.
Não.
Mas ele pode...
Não.
Num caso como o Opó Afonjá ou o Gantuá, que eles têm um instituto. Eles são um instituto.
O Ogã
pode. Um instituto nesse sentido. Eles são uma organização, eles têm trabalhos sociais. Talvez não, ele pode assumir essa área social.
Não, eu gosto de dar exemplo.
Eu gosto de dar exemplo
porque nós temos que viver a realidade.
Lógico.
Existem exemplos. Na casa do falecido Xangôzinho, quem assumiu o axé dele é uma Eked.
E mãe e menininha
muito
do
bem, obrigado.
E mãe menininha do Gantuá?
Não sei, é você. Não, mãe menininha do Gantuá é uma pessoa...
Deixa pra lá.
Inquestionável.
É. Né? Intocável.
Uma pessoa maravilhosa que fez muito...
Mas era Eked? Inquestionável,
mas era Eked? Eu não sei por que dizem que ela é Eked, eu não entendi por que razão.
Mas era ou não era?
Helena.
Não sei.
Eu não tive oportunidade de conhecer.
Não tenho o que falar sobre esse assunto, porque não é do meu conhecimento.
Assumir a casa tem duas conotações também. Assumir a casa, a parte administrativa da casa, colaborar nesta área, organizar a casa, um Ogã, um Meked pode fazer.
Como a Roça do Ventura, lá em Cachoeira.
Agora,
o Ogã Bobosa ficou à frente.
Ele ficou tomando conta do axé, mas ele não vai fazer as obrigações. Não tem, né, Helena? tem nada a ver.
Não, aí...
Se tomar conta da casa é uma
coisa diferente.
A administração é uma coisa.
É, a casa do Canomblé é uma empresa. E então, dividida em cargos. Morreu o presidente, todos continuam na mesma função, só vão achar um novo presidente. É. O Ogã, que ajudava, continua, as Equedmon continua, as Voduns, os Eleguns continuam.
Agora,
só
mãezinha,
vão mudar o cabeça.
Aquela situação, por exemplo, não teve sucessor, não chegou a um consenso, não tem alguém preparado. A vida tem que continuar. Sim. O Ogã, o Meked, podem tirar a mão de Vume?
Não, de jeito nenhum.
Tirar a mão de Vume.
Pode tirar dele.
Pode fazer.
Ele pode tirar da cabeça dele.
Pode tirar
a tirar mão, o Ogan pode fazer.
Pode tirar?
Não dos outros.
Ele pode tirar dele.
Dele.
Alguém tirar dele. Não, agora ele tirar dos outros.
Não pode tirar dos outros?
Não.
Não pode tirar dos outros?
Não.
Aí é litúrgico.
A casa do falecido Zé do Vapor, quem assumiu foi o Ogan da casa, quando ele faleceu. Agora já apareceu o Misael, já apareceu, né? Falecido, né? Mas assumiu, tomando conta da casa, tomando conta. É muito comum o Ogan tomar conta da casa, o Bobosa, que você citou muito bem, é verdade, mas ele não é o pai de
tomando
santo.
Conta. Então,
tomando conta do
Ogan. Administrativamente, não.
Exatamente, não pode misturar as coisas, porque ele está tomando conta da casa, ele vai se arvorar a raspar filho de santo.
Não,
aí é outra história.
Tá, mas aí por exemplo. Pode. Mas essas questões, vamos dizer, questões basilares. Não
basilares,
só. Basilares. Gostou do basilares?
Gostei.
Basilares. Tirar a mão de vume, cuidar de um filho numa emergência, arriar uma comida, matar pro santo, não pode fazer? É melhor ele não fazer, ou é melhor ele não fazer e a casa fechar, ou é melhor ele fazer e ajudar o irmão?
Ó, todo Ogan tem muita capacidade. A tarefa dele exige assim, uma dedicação, e ele aprende muita coisa. Às vezes está além da tarefa que ele vai exercer, mas ele conhece. Ele sabe exatamente o que tem que ser feito, não é isso?
Olha, um abraço para a mãe Vera.
Estou justificando, meu amigo Márcio, que Ogan se torne pai de santo, né?
Não, mas eu também acho que certas coisas.
Uma coisa tem a ver com a outra.
Olha,
né?
Quero mandar um abraço para Vera Lúcia, de Bom Sucesso, que está ligadinha na gente. E uma última questão, o tempo em que a casa fica fechada, será que isso também não atrapalha a sucessão? 21 anos fechado para a Xexê, não é tempo demais? Não.
Mas existe isso.
Exemplo de casa.
Tem caso,
que ficou 21 anos. Helena, exemplo de casa que ficou muitos anos fechado, essa é a pessoa de Cachoeira, aqueles terreiros que eu não lembro, né? 10 anos, 12 anos.
O,
né?
O próprio Axé Oxumaré, ele ficou fechado muito tempo por um problema de sucessão.
Sim.
O Gantuá ficou fechado 21 anos quando uma menininha morreu.
O Coecefá ficou fechado 10 a 14 anos, porque venderam. Até eu me reestruturar para montar novo terreiro. Mas fechado não, porque o nego sabia que tinha sucessor.
O Candomblé do Gantuá é uma sucessão familiar. As pessoas são entre os membros da família. Mas não ficou 21 anos fechado, eu não tomei conta.
Gantuá não ficou 21 anos.
Quem assumiu foi aquela senhora de Nanã.
Nanã, agora a outra.
É. Não, mas quando eles dizem fechado, não é fechado sem dar obrigação nenhuma. Mas coisas internas foram realizadas. Coisas internas, questões internas, obrigações internas.
Hoje em dia o luto é de um ano, né? Cumpre-se um luto ritual de um ano, às vezes até menos, e toca, passa para as festividades.
Eu acho um ano respeitável, eu acho um ano razoável.
Agora, as coisas internas continuam, né?
Tem que ter,
tem,
né?
Tem.
Ó, tá
tem
tocando fazer, a vamunha, tá tocando a vamunha. Olha,
caramba.
O nosso programa
passa voou, muito rápido,
foi
né?
muito rápido, o debate foi sensacional. Obrigado a todos que participaram. Professor Benício, obrigado pela sua participação.
Obrigado, Márcio. Tudo bem, Márcio. Voltaremos com prazer em outra oportunidade.
Com certeza, vaga cativa. Mãe Helena de Bessem, obrigado pela
participação.
Obrigada a
você também pela oportunidade, né? E desejando aí a todos os sucessores boa sorte.
Muito boa. Pai Tomé, obrigado.
Boa sorte a todos os sucessores, porque precisam.